Gostaria, para nossa contemplação da palavra, ler 1 Reis 17 e então outras passagens bíblicas. Também hoje desejamos que Deus fale conosco, que nós o compreendamos, que creiamos nele, temos confiança nele. Primeiro, de 1 Reis 17, versículos 1 a 6. Então Elias, o tisbita de Tisbe em Gileade, disse a Acabe: tão certo ou tão verdadeiro como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, nos próximos anos não cairá nem orvalho, nem chuva, a não ser que eu o diga. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: vai daqui, volta-te para o leste e esconde-te ao ribeiro de Querite, que corre a leste do Jordão. Bebe da água do ribeiro e ordenei aos corvos que te alimentem ali. Então ele partiu e fez conforme a ordem do Senhor. Foi e se estabeleceu junto ao ribeiro de Querite, que corre a leste do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e também à tarde, e ele bebia do ribeiro. Há testemunhos na Santa Escritura que são extraordinários. E, de fato, a vida do profeta Elias foi, em todos os sentidos, extraordinária. Um homem com comissão divina, que mantinha uma ligação com Deus e que podia dizer: não choverá nos próximos anos, nem orvalho, nem chuva cairão. Então vem a observação importante: a menos de acordo com a minha palavra. Nós temos aqui diante de nós um testemunho muito claro. Um homem cuja palavra era a palavra de Deus. Um homem que não expunha seus próprios pensamentos, mas deixava que a palavra do Senhor se tornasse sua palavra, que ele então passava adiante. E eis que a palavra do Senhor, mesmo proferida por lábios humanos, continua sendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo para o qual Deus a enviou. Nós cremos que a congregação do Senhor terá um ministério antes do arrebatamento. Ela receberá a palavra da hora, não apenas em termos de ensinamento, mas também as coisas que devem ser ditas, que Deus deseja que sejam feitas, que Ele revela e que então serão proferidas em seu nome. Uma união do povo de Deus com Deus, de modo que os seus pensamentos possam se tornar nossos pensamentos, suas palavras, nossas palavras. E que nós a falemos sob orientação do Espírito Santo e apenas observemos como elas se tornam realidade divina diante de nossos olhos. Deus prometeu, não por exércitos nem por força, mas pelo seu Espírito acontecerá. E o Espírito de Deus sempre precisa de vasos, precisa de corações que recebem a palavra e creem nela, precisa de uma boca que pronuncia a sua palavra para que então aconteça e se cumpra. nós lemos a palavra de Tiago 5, especialmente os versículos 17 e 18. E Elias era um ser humano como nós. E isso nos conforta. Ele não era um super-homem que flutuava acima das nuvens. Ele era um ser humano como nós, com as mesmas dificuldades, o mesmo dia a dia, o mesmo sábado ou domingo, tudo exatamente como nós, assim era ele também. E ele orou de acordo com a vontade e as palavras de Deus, e assim aconteceu. Ele orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. E ele orou novamente para que chovesse, e eis que assim aconteceu. E nessa ligação nos é dito, Elias era uma pessoa como nós. Devemos, portanto, ter esperança e ser fortalecidos na fé, e não dizer, sim, aqueles eram homens de Deus, eram profetas com um status especial. Isso não existe em Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa de qualquer povo que venha a Ele e nele creia é aceita por Ele. E, portanto, devemos levar especialmente essa observação ao coração. Vou lê-la novamente, de Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem como nós e orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu na terra durante 3 anos e meio. Ele orou novamente, então o céu voltou a derramar a chuva e a terra fez brotar seus frutos. Aqui nos é mostrado que Deus atende as orações. Aqui nos é mostrado que Deus responde na terra a partir do céu. Aqui nos é mostrado que Deus está na condição de tornar tudo possível, bem como de realizar e fazer tudo. Na última parte do versículo 16, é dito a nós, a oração de um justo tem grande poder quando é sincera. Nós queremos que Deus nos coloca em situações sérias ou nos deixe entrar em situações sérias, que então, em meio a toda essa seriedade que nos cerca, podemos elevar a Deus a oração da fé, conscientes de que Ele ouve e que Ele responde. Se continuarmos a ler em 1 Reis 17, então estão lá palavras e declarações maravilhosas. O Senhor ordenou aos corvos que o alimentassem. De manhã e à noite, ele recebia a refeição pronta, pão e carne. Não precisamos nem perguntar de onde os corvos trouxeram isso. Eles não roubaram nada. Isso eu posso observar, fazer essa observação aqui. Eles não tiraram isso de nenhuma mesa onde já tivesse preparado. Isso Deus preparou para eles. Ninguém pode dizer que eles esvaziaram a mesa do Sr. Müller ou do Meyer e levaram para Elias. Deus tem seus caminhos e meios. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele criou todas as leis para toda a natureza. O que lemos no Antigo Testamento sobre o povo de Israel, que Deus os alimentou por 40 anos, sustentando-os com pão do céu. E eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Nós cremos de todo o coração que Deus é todo-poderoso, que todas as coisas lhe são possíveis. E se pudéssemos crer, também nós veríamos a glória de Deus. No versículo 5 de 1 Reis 17 está escrito: então ele partiu e fez conforme a ordem do Senhor. Existem certas instruções na palavra de Deus que o Senhor deu, as quais devemos obedecer, que devemos cumprir da nossa parte, e então podemos contar com que Deus, por sua vez, faça o que ele prometeu. Mas vocês veem que também aqui os caminhos de Deus podem ser muito diferentes. Pode surgir em poucos anos uma situação totalmente nova. Isso é o que vemos aqui com Elias. No capítulo 17, a partir do versículo 7, lemos: mas passado algum tempo, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. A palavra do Senhor veio a ele, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta. Em outra tradução, Sarepta, que pertence a Sidom, e fica lá. Eu ordenei a uma viúva que lá cuide do teu sustento. Quem conhece a história sabe o que vem agora, o que segue. Uma viúva que queria, com seu único filho, tomar a última refeição. Havia seca em todo o país, a aflição era grande, as últimas provisões estavam se esgotando, e eis que essa mulher, que queria preparar o que restava para a última refeição, tem que descobrir que Deus lhe envia mais um convidado, para quem, na verdade, já não havia mais nada. Ela disse: só dá para mim e para o meu filho, e depois morreremos. Ela podia ver que o azeite no jarro estava acabando e que a farinha lá no cesto ainda dava para a última refeição. Mas então Deus entrou em cena. Ele enviou seu servo e profeta para que essa viúva não morresse durante o período de seca e fome, mas permanecesse viva por meio de um milagre. No primeiro momento, parece que Deus quer enviar seu profeta a uma casa muito pobre, onde não há mais nada, onde não pode mais se servir uma refeição farta. Mas então, o quadro geral muda. O Senhor intervém. Ele não cuida apenas dos dois, ele cuida dos três. Vou ler agora o versículo 12. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nada de assado, resta apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite no jarro. Estou juntando alguns pedaços de lenha, depois irei para casa e prepararei isso para mim e para o meu filho, para que possamos comê-lo e depois morrer. A última refeição estava prestes a ser servida, e então a morte certa. Mas Deus viu a situação. Ele viu a aflição. Ele cuidou para que a água daquele riacho, o Crite, parasse de correr, porque já não chovia mais, e ordenou ao seu servo e profeta que fosse lá onde a aflição era maior, para preservar a vida daquilo que deveria ser preservado. Os caminhos do nosso Deus são, às vezes, incompreensíveis, mas sempre maravilhosos. E há uma passagem no Novo Testamento, eu creio que está em Lucas 4, quando o Senhor se referiu, eu creio que é Lucas 4, quando o Senhor se referiu a esse acontecimento, ele disse o seguinte: Lucas, capítulo 4, versículos 25 e 26. Na verdade, eu vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu permaneceu fechado por 3 anos e 6 meses, de modo que uma grande fome se abateu sobre toda a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas apenas a uma viúva em Sarepta, na região de Sidom. Nós percebemos como os caminhos do Senhor são, e às vezes podemos nos perguntar por que Deus justamente concedeu a essa casa, essa família, graça, por que não a todos os outros demais? Amados, esse porquê não precisamos nos perguntar, aqui não encontraremos a resposta. Mas Deus conhece os corações. Ele sabe quem receberá com gratidão e quem não o faria. Ele bate à porta de quem lhe abre. Será que compreendemos isso? Ele não quer ser sempre rejeitado. Ele quer que nós venhamos até Ele, que batamos e que então nos seja aberto. Eu continuo a leitura em 1 Reis 17, a partir do versículo 13. Mas Elias respondeu-lhe: não temas. Volta para casa e faze como disseste. Mas antes, prepara-me um pequeno bolo disso e traz-mo. Depois disso, poderás preparar algo para ti e para teu filho. Também soa muito severo. O profeta parece ter estado com fome. Ele quer ser o primeiro a comer e só depois os outros devem comer. Mas Deus tinha um plano a cumprir. A ele foi revelado qual a ordem que deveria ser seguida naquela casa para que o milagre de Deus pudesse realmente acontecer. Eu continuo a leitura a partir do versículo 14. Pois assim falou o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na panela não se esgotará e o azeite no jarro não diminuirá até o dia em que o Senhor voltar a fazer chover sobre a terra. Eu não sei o que todos nós pensamos sobre isso, mas eu creio. Eu creio o que está escrito aqui. A mulher podia abrir a torneira sempre que precisasse de óleo, não importava quantos litros fossem, o pouco óleo se multiplicava, assim como a pouca farinha. Por quê? Porque Deus o havia disposto assim. Deus pode realmente tudo. Pensem na alimentação dos 5 mil e na alimentação dos 4 mil. O Senhor não pegou alguns poucos pães e alguns poucos peixes? E o que ele fez? Ele deu graças e partiu, e partiu, e partiu, e partiu. E o pão permaneceu em suas mãos. E ele distribuiu, e distribuiu, e distribuiu. E eis que havia ainda pão em suas mãos que podia ser partido e distribuído. Cremos nisso? 100%? Nas suas mãos acontecem os milagres de Deus aqui na terra. No entanto, quando lemos tais passagens das Escrituras e relembramos de acontecimentos desse tipo, então sentimos uma profunda gratidão e nós dizemos: quão grande és tu, quão grande és tu. E nós percebemos que o Senhor se preocupa até com a viúva e seu filho. Deus está preocupado contigo, mesmo quando você está no fim e pensa que não vai mais, não basta mais, minhas forças, tudo que eu tenho estão falhando, nós estamos no fim. Deus, então, está no começo? Onde nós estamos no fim, aí Deus começa a fazer milagres, de modo que ficamos maravilhados. Para voltar brevemente à multiplicação dos pães, vocês sabem que depois que todos aqueles milhares comeram, e naquela época contavam-se apenas os homens, não as mulheres e as crianças, assim está escrito, e se eram 5 mil homens, imaginemos quantas mulheres e crianças ainda se juntaram a eles e qual foi a multidão total que ali comeu. E o que disse o Senhor aos seus discípulos? Deem-lhes de comer. Ele partiu o pão, deu-lhes e eles distribuíram. Eu fico feliz por ter sobrado exatamente 12 cestos. Nem menos, nem mais. 12. O Senhor havia chamado para o seu serviço. 12 distribuíram. 12 cestas restaram para que a distribuição ainda pudesse continuar. E nós continuamos a distribuir até hoje, pois o ser humano não vive de pão somente, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor parte-nos o pão e nós temos a honra de poder distribuí-lo. Naquela época, nos dias do profeta Elias, aconteceu o milagre. O azeite e a farinha foram multiplicados. Não só se poderia ter alimentado a família, como também se poderia ter cuidado de todos os vizinhos, pois onde Deus está, Ele dá em abundância. Ninguém precisa se preocupar de que algum dia não seja mais suficiente. Eu continuo a ler, e no versículo 15 está escrito: então ela foi e seguiu a orientação de Elias. Mas Elias, afinal, tinha recebido a ordem do Senhor. Ele passou a ordem de Deus adiante, e ela fez de acordo. E assim nós lemos: e tiveram o que comer por muito tempo, ele, ela e seu filho. A farinha na panela não se esgotou, e o azeite no jarro não diminuiu, conforme o Senhor havia anunciado pela boca de Elias. Que fortalecimento da fé para todos nós. A palavra do Senhor nunca volta vazia, independentemente de que campo se refere. O que Deus disse, isso acontecerá, isso tem que acontecer. Mais fácil o céu cair do que a sua palavra me enganar. Sim, os cantores já nos cantaram isso, e nós sabemos que a Escritura não pode ser quebrada. Deus cumpre o que Ele promete. A partir do versículo 17, encontramos então algo muito estranho, que miséria, doença e morte também podem entrar na casa onde antes havia acontecido um grande milagre de Deus. E essa é justamente a situação com a qual temos mais dificuldade em lidar. Porque nos lembramos do que Deus já havia feito e de repente nos vemos diante de uma situação para a qual não temos conselhos nem meios para lidar. Deixe-me ler a partir do versículo 17. Mais tarde, porém, aconteceu que o filho daquela mulher, dona da casa, adoeceu e sua doença se agravou a tal ponto que ele já não tinha mais fôlego. Então ela disse a Elias: o que temos nós um com outro, homem de Deus? Você só veio até mim para me lembrar da minha dívida para com Deus e provocar a morte do meu filho. Naquele momento, ela esqueceu o bem que Deus já havia feito a ela e a seu filho. Ela esqueceu o que Deus já havia feito e concentrou-se no momento presente e deu espaço à sua angústia e ao seu desespero. E disse: homem de Deus, você só veio para me lembrar da minha culpa diante de Deus e agora trazer desgraça sobre a minha casa. Há situações em que julgamos a nós mesmos também, aos servos de Deus, julgamos aquilo que nos acontece e temos um conflito interior e nos perguntamos por que isso teve que acontecer ou aconteceu. Não há nada de novo sob o sol. As pessoas são todas iguais. Elas reagem na mesma situação exatamente como todos os outros antes de nós já reagiram. Graças seja a Deus também por esses exemplos nas Santas Escrituras, pois toda Escritura é inspirada por Deus e útil para nossa edificação, admoestação e consolo. Tudo o que precisamos encontramos nas Santas Escrituras. No versículo 19 está escrito: ele respondeu-lhe: dá-me o teu filho. Não acusações, nem discussões, sem a culpa é minha ou a culpa é sua, indo e voltando. Não, dá-me o teu filho. Então ele o tirou do colo dela, levou-o para o quarto superior, onde ele mesmo morava, e o deitou em sua cama. Nós percebemos que ele não se esquivou. Ele cria, ele percebeu a seriedade, a gravidade da situação. Ele não procurou uma desculpa, vamos ver o que Deus quer. Ele sabia o que Deus queria. Deus queria glorificar-se. Deus queria confirmar novamente a sua palavra. Como já disse muitas vezes a respeito de Pedro, há tais que fazem uma pregação sobre o fato de ter duvidado e começado a afundar, e então ele é um pouco repreendido. Eu vejo isso exatamente ao contrário. Eu vejo que Deus dispôs as coisas de tal forma que, em certas circunstâncias, nem mesmo o apóstolo permanece totalmente firme. Mas eu vejo também que o Senhor, que realizou um milagre, está presente para fazer acontecer o segundo milagre. O primeiro milagre aconteceu. Pedro conseguiu andar sobre as águas. O segundo milagre aconteceu. O Senhor estava perto e viu a mão estendida, segurou-o pela mão e o tirou dali. O Senhor está perto de nós. O Senhor está presente. E quando pensamos que estamos afundando, então deixa ainda sua mão se manifestar, mesmo que, falando assim figurativamente, a água já esteja chegando até em cima aqui. Todos nós já passamos por isso. E quem ainda não passou, ainda vai passar. Mesmo que a água, às vezes, chegue até aqui em cima. E nós sabemos que, sem a intervenção de Deus, agora vamos afundar. Podemos ter igualmente a convicção de que, justamente, onde a aflição é maior, o Senhor está mais próximo para intervir e Ele não deixará nenhum dos seus ser envergonhado. Será que eu seria o primeiro a ser envergonhado? Não, isso é impossível. Ó, refúgio fiel, antes o céu desabará do que a tua palavra me engane. Nós continuamos aqui a leitura em 1 Reis 17, versículo 20. Então ele invocou o Senhor e orou: Senhor, meu Deus, será que realmente causaste tanta desgraça à viúva em cuja casa estou hospedado, a ponto de fazeres morrer o filho dela? Em seguida, estendeu-se 3 vezes sobre o menino e invocou o Senhor, dizendo: Senhor, meu Deus, faz com que a alma desse menino volte para ele. Então o Senhor atendeu a oração de Elias e a alma do menino voltou para ele, de modo que ele reviveu. Se nós nos colocássemos agora a pergunta se podemos crer que o mesmo Deus que dá o sopro da vida a cada ser humano e tudo que tem vida ao entrar nesse mundo, que ele, o mesmo Deus não poderia em algum momento dar novamente sopro da vida no ser humano? Não é assim que toda vida recém-nascida que vê a luz desse mundo recebe o sopro da vida em si pela graça de Deus? E assim cada ser humano se torna uma alma viva. O mesmo Deus que dá o sopro da vida pode retirá-lo e ele pode devolvê-lo. Oh, que pudéssemos crer, nós veríamos a glória de Deus. Oh, que pudéssemos confiar mais no Senhor, mesmo em momentos de provação, não com queixas, mas agindo na fé, com os olhos voltados para Deus. E então experimentar que o Senhor é fiel e que Ele não abandona os seus, mesmo quando nos deparamos com coisas que nós consideramos quase impossíveis. Mas ouçam, externamente, o mesmo acontece a todas as pessoas. Em toda a Terra, as pessoas nascem nesse mundo da mesma maneira, sejam elas crentes ou incrédulas. O mesmo destino atinge a todas as pessoas. Não há doenças reservadas para os incrédulos, nem aquelas que possam ser reservadas para os crentes. O mesmo acontece com todos. Mas o que disse, o que foi Asaf em seu salmo, que refletia sobre Deus e sobre o destino, e dizia: todos os ímpios estão passando bem, eles prosperam, nada lhes falta. E ele estava quase a perder a esperança, está desesperado. Então vem o versículo maravilhoso: mas quando entrei no santuário e vi o fim dos ímpios, naquele momento seu estado de espírito mudou. Ele sabia que quem está do lado de Deus tem uma bênção eterna. E não se trata apenas do bem-estar temporal, trata-se afinal também do que vem depois desta vida, ou seja, a glória para a qual passaremos pela graça de Deus. Eu gostaria de ler aqui ainda os últimos versículos. Elias, porém, pegou o menino, levou-o da sala superior para baixo na casa e o entregou à mãe, dizendo: veja, seu filho está vivo. Então a mulher respondeu a Elias: sim, agora sei que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Antes, ela cria nisso. Após a confirmação de Deus, ela sabia com convicção. Paulo escreve em uma passagem: eu sei em quem creio. Eu sei em quem depositei a minha confiança. Nós cremos, e porque cremos, nós vemos a palavra em que cremos ser confirmada por Deus. E se chegar um tempo em que o Senhor, como parece, demore um pouco a se manifestar, então vale a palavra. Persevere na promessa, pois ela não falha. Deus cumpre a sua palavra. Como já foi dito antes, nem sempre exatamente no momento em que gostaríamos, mas nunca tarde demais. Louvado seja o seu santo nome. Nunca tarde demais, sempre na hora certa. E assim também nós podemos depositar toda a nossa confiança em Deus, o Senhor, em qualquer situação, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, lá onde começa a faltar, onde tudo acaba, onde não conseguimos mais seguir em frente, aí Deus pode continuar conosco e com todos os outros. Quanto ao ministério na congregação, o Senhor nos concedeu promessas. Eu gostaria de ler ainda João 9, para isso, do Evangelho de João, capítulo 9. Aqui nós lemos, a partir do versículo 1, João 9, versículo 1. Ao passar, ele viu então um homem que era cego desde o nascimento. Então, seus discípulos perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele tenha nascido cego? Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que o agir de Deus se manifestasse nele. Amados, é possível que coisas nos atinjam que não estão em relação com pecado. Nem sempre o pecado é a causa de uma doença. Há exemplos nas Escrituras em que pessoas foram, como nós chamaríamos, foram atingidas por golpes do destino. Pensemos naquela mulher que estava por 18 anos encurvada e ao qual o Senhor disse: essa filha de Abraão, a quem Deus teve misericórdia. Também não podemos perguntar por que foram necessários 18 anos, ou porque aqui foram necessários 38 anos, nesse caso, ou 2 ou 3 anos. O porquê vamos deixar de fora? Vamos agradecer a Deus na fé, pois ele teve misericórdia de nós e nos acolheu. E eu vou ler para vocês ainda o versículo que faz parte, ou seja, versículo 4 e também versículo 5. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem em que ninguém poderá operar. Trata-se simplesmente de que as obras de Deus sejam manifestas lá, onde o ministério de Jesus é continuado, onde a palavra, o Evangelho, a plena mensagem de salvação é anunciada. Aí Jesus Cristo continua o seu ministério. Aí acontece o que acontecia naquela época no seu ministério. Ele confirma a sua palavra por meio de sinais e milagres que acompanham. Temos que realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. O mesmo podemos dizer hoje. Ainda é o dia da salvação, o dia da graça. Mas o dia do Senhor, o dia do juízo, está simplesmente muito, muito próximo. O dia já diminuiu, a tarde se inclinou, a noite chegou. Espiritualmente falando, estamos nos aproximando da hora da meia-noite e o Senhor fez com que houvesse luz ao anoitecer. Nós não nos envergonhamos de declarar abertamente diante de Deus, de todas as pessoas, que nós reconhecemos e vimos o cumprimento das Escrituras em nossos dias. E nós podemos dizer, como disse aquela mulher naquela época, agora sei que a palavra que está na tua boca é verdadeiramente a palavra de Deus. Assim é com Elias que Deus enviou em nossos dias. A palavra de Deus em sua boca foi verdadeira palavra de Deus. E por isso somos gratos ao Senhor, pois assim está escrito no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, Malaquias 3, versículo 23, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E não é por acaso que o Senhor, logo após a vivência da transfiguração, quando ele desceu no monte, ele respondeu aos seus discípulos que lhe haviam perguntado a respeito disso e disseram, por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? E então o Senhor lhes deu, em Mateus 17, versículo 11, uma resposta tão clara que nenhum teólogo pode interpretá-la de outra forma, tal como está escrita aqui. Mateus 17, versículo 11. Ele lhes respondeu, é verdade que Elias virá e restaurará tudo, ou trará tudo ao estado correto. Essa é uma promessa proferida pela boca de nosso Senhor no Novo Testamento, mas que faz referência ao Antigo Testamento. Ele virá e colocará tudo em ordem. João Batista, que veio no Espírito e no poder de Elias, cumpriu o seu ministério e, em parte, também foi comparado a Elias ou referido como tal. Mas ele veio antes do amanhecer do dia da salvação e não antes do amanhecer do grande e terrível dia do Senhor. Assim também, a esse respeito, temos uma ordem, uma divisão impecáveis nas Santas Escrituras. E se alguém aqui quiser confundir as coisas, não permitiremos isso. Então diremos, assim está escrito, assim falou a boca do Senhor. E a palavra em sua boca é absoluta verdade. Ele disse, em verdade, Elias virá primeiro e colocará tudo em ordem novamente. Isso era para o futuro e, com Deus sendo nossa testemunha, se cumpriu no ministério de Mombrana. Com relação a João Batista, foi dito, sim, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ambas as afirmações estão certas, ambas estão na palavra de Deus. João veio no Espírito e no poder de Elias para preparar o caminho para o Senhor, conforme Malaquias 3, versículo 1, e de acordo com Isaías 40, versículo 3. Então permaneceu a promessa aberta de que Elias viria antes que chegasse o grande e terrível dia do Senhor, para restabelecer tudo à sua devida ordem. Que o Senhor nos conceda graça para isso. No Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 5, está escrito: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Naquela época, ele era a luz, ele irradiava a luz, ele dava a luz. E ele disse: quem me segue não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Amados, o mesmo Senhor diz que nós também somos a luz. Mateus capítulo 5, uma palavra muito séria e ao mesmo tempo gloriosa palavra. Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, aqui está no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de uma montanha não pode ficar escondida. E agora vem diretamente a explicação. Também não se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim no castiçal. Mas quem é o castiçal? João viu o castiçal de sete braços. O castiçal é a congregação. Quando Deus concede a luz, revela a sua palavra, então a luz tem que ser colocada no castiçal. Ainda mais firme temos a palavra profética, que brilha como uma luz resplandecente no lugar escuro. Uma luz não é acesa para permanecer escondida ou para ser escondida, mas tem que ser colocada no castiçal. E a razão é essa: para que ilumine a todos os que estão na casa. Graças seja a Deus. E eu não quero ter que me aprofundar em muitas passagens bíblicas, mas vocês conhecem a carta de Pedro, onde está escrito que nós somos edificados como uma casa de Deus, como pedras vivas. Cristo é o fundamento, nós somos as pedras vivas. Vocês conhecem a passagem da carta aos Hebreus, onde está escrito: Moisés foi fiel na casa de Deus e Cristo, como filho, é fiel na sua própria casa e nós somos a sua casa. Assim está escrito. Ora, se aqui se diz que essa luz deve brilhar para todos, depois de ser colocada no castiçal, para aqueles que estão na casa. Se aqui se trata de uma casa terrena e de uma luz terrena, isto fica agora em aberto, mesmo que seja assim. Uma coisa está clara para todos nós. O Senhor não pretendia apenas fazer com que as pessoas compreendessem em termos terrenos que quando escurece, uma luz não é simplesmente acesa para depois ser novamente escondida, deixando tudo na escuridão, mas que se a luz já tem que ser acesa, então deve ser para o propósito para o qual foi destinada, ou seja, iluminar o espaço. Quando a escuridão cobre a terra e as trevas envolvem os povos, e Deus, em sua graça, em sua congregação, em sua casa, acende a luz, então essa luz não pode ser escondida novamente, não deve cair debaixo da mesa, não deve ser colocada debaixo do alqueire, mas deve brilhar para todos os que estão na casa. E eu ouso dizer que todos os que estão na casa de Deus são iluminados nesses dias, justamente pela luz que Deus nos concedeu pela graça. Ele diz aqui, portanto: vós sois a luz do mundo. Então percebemos em que contexto essa frase está, a saber, que uma luz é acesa e colocada então no castiçal para dar a todos os que estão na casa essa iluminação, essa luz. Eu creio de todo coração que Deus fez isso assim em nossos dias. Ele trouxe luz às trevas, revelou o que estava oculto e abriu entendimento para o que antes não podia ser compreendido. E nós podemos afirmar com plena fé que também, em termos da história da salvação, tudo decorre de acordo com o plano, a saber, de acordo com o plano de Deus. Nisso também, Deus nunca chega tarde demais. Eu sei, eu gostaria que as coisas acontecessem mais rapidamente, para que já houvesse alegria e júbilo na casa de Deus. Mas caminhemos nesta luz que Deus nos concedeu na revelação de sua palavra e de sua vontade para o nosso tempo. Perseveremos com paciência, como Jó perseverou, até que agrade ao Senhor conceder a plena restauração, abençoar-nos a todos de novo e nos colocar para uma bênção para os outros. Nosso Deus tem um plano, um conselho de salvação que Ele está realizando. Naquela época, Ele tinha um Elias que foi enviado para onde o pão terreno, o alimento terreno estava acabando. Em nossos dias, Ele enviou um Elias para nos dar alimento no tempo certo, para nos manter vivos em meio à fome espiritual, pois assim está escrito no profeta Amós: chegarão dias em que Deus enviará fome à terra, não fome de água e pão, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Eu não quero julgar, apenas dizer de acordo com a verdade. Há duas direções em nossos dias. Uma que deseja ouvir o que agrada aos ouvidos, e a outra que deseja ouvir a palavra autêntica e pura a que seus corações anseiam. Onde sentimos a sensação, precisamos às vezes coçar os ouvidos, de vez em quando, ou fala em nosso coração. Existe uma fome espiritual que Deus pode saciar? Vamos resumir. Em Tiago 5, o homem de Deus no Novo Testamento escreveu: Elias era um homem como nós, e ele orou, e Deus o ouviu e agiu de acordo com o que ele orou, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Creio em mim. Também nós teremos orações nas quais receberemos a inspiração do Espírito. E quando a oração chegar ao fim, expressaremos o que nos foi inspirado por Deus através do Espírito na oração, e então acontecerá como aconteceu naquela época. O Novo Testamento lançou luz ainda sobre o Antigo Testamento. Elias não se limitou a dizer simplesmente de que tal coisa aconteça, ele orou. E na oração lhe foi revelado por Deus o que deveria acontecer. E então ele falou e disse: a menos que seja de acordo com a minha palavra. Mas a palavra já lhe havia sido concedida, sua palavra era a palavra de Deus, ele era a boca do Senhor, Deus falava por meio dele. E essa é a ligação que Deus está estabelecendo em sua congregação nesses dias. A sua palavra é a nossa palavra, os pensamentos dele são os nossos pensamentos, os caminhos dele são os nossos caminhos, o seu agir, o nosso agir, sua obra, nossa obra. para que a plena unidade entre Deus e a congregação seja estabelecida, de modo que a ligação esteja de volta e que confiemos que Deus pode realizar milagres. Deus, Ele não muda. Ele permanece o mesmo em toda a eternidade. Ele multiplica a farinha, o azeite, o pão. Ele fez com que as vestes de Israel, durante 40 anos, não se desgastassem nem um pouco. 40 anos, o mesmo traje, os mesmos sapatos, sem sapateiro, sem alfaiate, todos estavam desempregados, não havia nada para fazer. O Senhor, Ele cuidou, o Senhor deu firmeza em tudo. Nosso Senhor é um Deus Todo-Poderoso. Ele realiza na terra o que Ele se propôs a fazer. E nós podemos confessar com gratidão que, pela graça, que podemos fazer parte do seu povo, que podemos formar a sua casa, que compreendemos o significado do castiçal e que a iluminação que Deus nos concede pertence ao castiçal, para que todos os que estão na casa de Deus, reconheçam que há um que caminha no meio dos sete castiçais de ouro, que há um cuja palavra prevalece em sua congregação. E nós podemos, sincero e honestamente, nos contar a esses e podemos, junto com a viúva, dizer: agora reconheço, agora sei, em verdade, que a palavra de Deus na tua boca é verdadeira. Quanto é pregado hoje da palavra de Deus? Eu recebi na semana passada o anuário da Enciclopédia Britânica, afinal eu tenho a coleção completa, e lá a Igreja Católica fala da grande evangelização até o ano 2000. Os mesmos termos, evangelização, evangelizar, tudo é usado em todos os lugares. E eu já sabia que há muitos no movimento carismático, e lá está escrito preto no branco, são 353 milhões, se não me engano. Como segundo movimento atrás da Igreja Católica Romana, dentro do cristianismo, que agora conta com o movimento pentecostal carismático em todo o mundo. Números que se considerariam impossíveis, mas que agora estão escritos em uma tal obra que tem renome mundial. Meus amados, isso nos faz lembrar da palavra que, no fim, as coisas estarão tão próximas umas das outras que, se fosse possível, até mesmo os eleitos seriam levados ao erro, seduzidos. Mas isso não é possível, pois os eleitos fazem uma parte da palavra. Eles creem como diz a Escritura. A luz brilha para eles nas trevas, a luz está no castiçal. De fato, não olhamos para homens ou movimentos que se apresentam, nós olhamos para o Senhor e para o que Ele faz em nossos dias de acordo com a sua palavra. Irmãos, irmãs, o tempo é sério no qual vivemos. Nós vivenciamos esteriamente. As notícias se sucedem rapidamente, sempre há novidades a serem relatadas por toda a Europa. A data já está marcada para a união entre os países da Comunhão Europeia e da EFTA. Acontecerá tudo, deve ser concluído até 1992. Uma Europa unida, tudo sob um comando, a grande casa europeia. Profecia bíblica se concretiza, se cumpre diante dos nossos olhos. A história segue seu curso. Talvez isso, amados, na Suíça não vos afete como a nós aqui nos afeta, mas quem venceu isso, o que trouxe a divisão consigo, só pode se alegrar por agora as coisas terem mudado. Mas quem teria pensado que isso seria possível, que aquela cabana, não há outra forma melhor de escrevê-la lá, no Checkpoint Charlie, o ponto de passagem para todos aqueles que não eram, não são da nacionalidade alemã, que até agora era válida, por onde tudo passava, franceses, americanos, ingleses, todos, aquela coisa vai ser transportada para Washington e colocada em um museu como lembrança. Esses tempos já todos passaram, a Guerra Fria acabou. Isso já me lembra, no dia 3 de agosto de 1961, quando os carros blindados apareceram de ambos lados, aqui os aliados, lá os russos. Durante 3 dias eles ficaram apontando uns para os outros e ninguém sabia o que iria acontecer. Anteontem, Shevardnadze afirmou, 6 meses após a união, todas as tropas poderão ser retiradas daqui. O que é isso? Tem que acontecer para que surja uma Europa como a última potência, tal como foi descrita no profeta Daniel e no Apocalipse. Não queremos nos aprofundar nessas coisas sequer, mas se a política se encaixa na profecia bíblica, então não podemos ignorar tal política. Então precisamos reconhecer os sinais dos tempos e a partir deles constatar até que ponto o desenvolvimento já avançou. Deus o Senhor, salve o que está perdido, cure o que está doente, revela-se ao seu povo, chame os últimos para fora, pois a vinda do nosso Senhor está muito próxima. Quanto tempo nos resta, ninguém sabe, mas uma coisa todos sabemos, nós temos que aproveitar ao máximo e usá-lo corretamente para levar a última mensagem às pessoas, para que não tenham desculpa. Elas podem ouvir ou não. Essa é uma decisão que cada um tem que tomar diante de Deus. Nossa tarefa é proclamar, quer ouçam ou não, elas devem saber que houve uma mensagem divina nesse tempo e essa mensagem que queremos levar a todos os povos, línguas e nações. Não desista em momentos difíceis. Jamais duvide da palavra de Deus. O que ele diz se cumpre. Tenha fé, tenha sempre fé. Amém. Vamos nos levantar para oração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te agradecemos de todo o coração por tua presença. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus de Paulo, o Deus de irmão Branham. Tu és nosso Deus, o único Deus que existe. Nós te agradecemos por estares presente aqui hoje. Nós cremos que a tua palavra não volta vazia, pois sabemos que ela é verdadeira e não pode voltar vazia, mas que em todos aqueles que nela creem, realizará aquilo para o qual tu a enviaste. Tu podes hoje multiplicar, tu podes fazer milagres de todas as formas. Nós te agradecemos por isso e pedimos que deixes acontecer agora pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré e pela autoridade da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, que cada palavra de Deus dirigida a nós seja confirmada como verdadeira. Bem-aventurado conhecimento, Jesus é meu. Senhor, juntos te agradecemos por teres feito com que a luz brilhasse ao anoitecer. E nós te agradecemos por essa luz ter sido colocada no castiçal para que todos os que estão na casa sejam iluminados e vejam o caminho que devem seguir. Ó Deus, deixa-nos caminhar na luz da Tua Palavra revelada. Tenha o Teu caminho com o Teu povo nestes dias. Tire todas as dúvidas, toda a hesitação, toda a incredulidade e glorifica-Te no meio do Teu povo, para honra e louvor do Teu nome, e confirme a Tua palavra. Nós Te agradecemos por teres feito isso e louvamos o Teu glorioso nome. Eu Te agradeço já agora, fiel Deus, por ouvirmos testemunhos do que Tu fizestes aqui hoje. Aleluia! 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 Nós cremos que Tu, Deus Todo-Poderoso, estás hoje no nosso meio e Te manifestaste como o Todo-Poderoso. Tu estás acima de todas as circunstâncias, acima de toda aflição, de toda enfermidade. Ó Deus, e ali onde nós chegamos no fim, aí Tu começas a manifestar-Te gloriosamente, a confirmar a Tua palavra e a exercer a Tua fidelidade. Nós sabemos em quem nós cremos, em Ti, o Senhor ressuscitado e que retornará, nosso Redentor. És Tu quem honramos e a Ti louvamos. Javé do Antigo Testamento, Yahshua do Novo, um único Senhor, uma única fé, um único batismo. Ó Senhor, levanta a Tua face sobre nós e concede-nos a Tua bênção e a Tua paz. Dá-nos pensamentos positivos na fé, palavras positivas na fé, Senhor, para que calemos a boca da incredulidade e apenas aquele que crê deve falar. Ó amado Senhor, nós Te louvamos e nós Te adoramos. Que seja conosco, como foi com Paulo, que pôde dizer: eu creio e por isso falo. E assim como a Zacarias, fechaste a boca, caso queiramos falar com incredulidade, não permitas, mas solta nossa língua, quando ela, na fé, proclame as promessas de Deus para Te dar a glória a Ti, o Deus vivo. Senhor, como Abraão, nós chamamos as coisas que ainda não existem como se já estivessem aí, pois olhamos para Ti, o invisível, como se Te víssemos caminhando no meio de nós. Aleluia! E confirmando a Tua palavra como verdadeira. Senhor, levanta a Tua face sobre toda a Europa, sobre toda a terra. Mais uma vez, ó Deus, mais uma vez. E capacita com plena autoridade a Tua congregação para o último ministério que Tu nos confiaste. Tu nos abençoaste. Confirmaste a Tua palavra. Alegres, partiremos daqui e daremos a Ti a honra por isso, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.